Aliás, para além do seu deputado António Carlos Monteiro, que tem que sair em sendo um quarto para as três, nós temos aqui um pacote de alterações apresentado pelo PCP, numa primeira mão de 9 alterações que incidem sobre 9 artigos, e ontem, e portanto, que entraram, aliás, dentro do prazo estipulado, que era sexta-feira, 17 do mês, e um artigo, que é o artigo 30º, que entrou ontem, recebemos-lo por volta das 18h20 da tarde, e, portanto, aqui chamava a atenção, porque, embora os prazos sejam indicativos, não há dúvida que quando se constitui um grupo de trabalho e se dá, e se de facto se referem a algumas datas limites, quer dizer, é desejável que esses prazos sejam cumpridos por todos, e mais, é que, nomeadamente, os vários grupos parlamentares costumam referir, e com razão, que propostas não cheguem com menos de 24 horas. Ora, de facto, esta proposta do artigo 30º infringiu, digamos, essa regra eticamente desejável. Tá bem. Num grupo de trabalho, prefiro chamar eticamente desejável, de facto, dar tempo às pessoas para analisar. E, portanto, sem mais... Desculpa, João Rodrigo. Só um minuto. Sobre a questão, e passando de imediato, porque senão vamos nos enredar aqui numa... Eu dar-lhe-ei a palavra depois, mas queria antes, já agora aproveitando, estar-nos a palavra para vos propor o seguinte. Parece-me que é a metodologia que, de uma forma, digamos, mais célere e democrática, se conseguem bons resultados. E aquilo que vos propunha era, portanto, o seguinte. Votarmos a proposta de lei 43/13, expurgada de todas as alterações, a saber, as propostas, os primeiros 9 artigos, que eu vou dizer quais são, artigo 15º da lei 35/2014, artigos dos leis de trabalho em funções públicas, 14º, 129, 341, 346 e 364, os artigos 2 da lei preambular, o 7º e o 10º, e do regime anexo, o 24º e o artigo que eu já referi, que é o 30º. Evidentemente, dando sempre hipótese a algum dos grupos parlamentares que queira expurgar mais algum artigo relativamente ao corpo da proposta de lei 43, de o fazer. E depois, então, entraríamos na discussão dos artigos propostos pelo PCP e daríamos, obviamente, embora com uma limitação óbvia de tempo, portanto, daríamos 1 ou 2 minutos por artigo para o grupo proponente das alterações poder apresentar os artigos. Até agora, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, dizer o seguinte, nós, de facto, entregámos as propostas dentro do prazo previsto, houve uma que não fizemos, pela questão que se prende com o facto de termos sido contactados por um cidadão que se encontra nesta situação e nos alertou exatamente para este problema que tentamos, de certa forma, menorizar, e daí que só tínhamos apresentado esta última proposta fora do prazo. Para além disso, dizer, Sra. Presidente, que os prazos são sempre indicativos, porque até oralmente podem ser feitas propostas de alteração. Nós podíamos ter optado por fazer esta proposta oralmente, mas dada a sua complexidade, entendemos que não faria sentido, até ao período da votação final global, os grupos parlamentares podem apresentar propostas. Sobre a questão que a Sra. Deputada, a Sra. Presidente coloca sobre a votação, o regimento prevê exatamente o contrário. Primeiro são votadas as propostas de alteração e depois a proposta de lei, porque isso é que condiciona, porque há artigos que são de revogação da proposta de lei ou de substituição da proposta de lei. E, portanto, nunca um processo legislativo é feito votando primeiro a proposta de lei, porque são propostas de alteração à proposta de lei. Ah, os não alterados.
Claro,
ah,
expurgados dos vossos. Eu então, tive o cuidado. Sim, tá não bem. Só dizer que eram expurgados das alterações propostas pelo PCP, como indiquei quais eram os artigos.
Sim, muito bem. Pronto. Então, só dizer o seguinte. Para nós isso é indiferente, inclusivamente sobre as nossas propostas de alteração, nós também nos propomos para que, relativamente às propostas de alteração do PCP, eu fazendo uma apresentação genérica das várias propostas, podem, se assim entenderem, e se houver condições para isso, se for assim o sentido de voto dos vários partidos, ser votadas em bloco, com exceção de uma, que é esta última do Código do IRS, que queremos que seja votada em separado. Tirando isso, nós estamos disponíveis que as propostas possam ser votadas em bloco, se assim o entenderem, as propostas de alteração. Se for para ser alterado artigo a artigo, melhor ainda. Nós temos ainda assim, relativamente à proposta de lei, um pedido para que num determinado artigo se vote números em separado do mesmo artigo. Em que fazemos uma proposta e, portanto, tirando isso da nossa parte, concordamos com a metodologia que é proposta.
Portanto, se calhar ficaríamos a ganhar e se não houver, obviamente, nenhuma voz discordante relativamente àquilo que acabaram de ouvir, já agora a mesa agradece se me dissesse qual era, para além do artigo 30º, que gostaria de ser votado, digamos, isoladamente, qual é o outro artigo que também deverá ser votado isoladamente, que é para depois poder pôr em bloco os outros. Faz favor.
Que possa ser votado número a número dentro do artigo, o artigo 10º das licenças extraordinárias. O artigo 10º das licenças extraordinárias, está na página 8.
Pronto, portanto, se acharem melhor, e recapitulando, votaremos a proposta de lei 43, expurgada dos artigos apresentados pelo PCP, que serão votados em bloco, com duas exceções. Uma é a exceção do artigo 30º e o outro é a exceção do artigo 10º da licença, portanto, da lei preambular, que diz respeito às licenças extraordinárias. Portanto, se estivessem de acordo... Não, é isolado, não é em bloco. Portanto, alguém se quer pronunciar? Estão de acordo que assim se faça? Eu vou... Então... Muito obrigada. E a mesa agradece imenso. Portanto, então, pronto, agora, portanto, começamos por votar. E vou voltar a repetir para não haver problemas. Vamos votar a proposta de lei 43.13, expurgada do artigo 15º da lei 35/2014. Dos artigos da lei de trabalho em funções públicas seguintes: 14º, 129, 341, 346 e 364. De dois artigos da lei preambular, que são os artigos 7º e o 10º, sendo que este 10º vai ser votado isoladamente, que é o das licenças extraordinárias. E do regime, deixe-me acabar, e do regime anexo, já agora para acabar, porque senão não, se no meio da... Ah, está bem. Tem razão, peço desculpa, não tinha noção que estava a dizer. Portanto, artigos da lei preambular, 7º e 10º. O 10º vai ser votado isoladamente. E do regime anexo, dois artigos também, 24º, que é o da mobilidade, e 30º, e este 30º também será votado isoladamente depois no pacote de alterações apresentadas pelo Partido Comunista Português. E, portanto, dava desde já início à votação sobre a proposta de lei 43/13, expurgada dos artigos que eu mencionei previamente. Portanto, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Pronto. Portanto, foi aprovado a proposta de lei com os votos contra do PSD e do CDS e os votos a favor das restantes bancadas presentes, ou grupos parlamentares presentes. Os artigos da proposta de lei? Sim, senhor. Muito bem. Então, agora vamos passar, dava a palavra de imediato à senhora deputada Rita Rato, para a apresentação global das propostas e pedia-lhe que, enfim, usasse o menos tempo possível, o menor tempo possível, para depois prosseguirmos com as votações. Muito obrigada.
Isto não estava a gravar. Então vou ter que repetir, pronto. As propostas do PCP, o áudio sim. As propostas do PCP que apresentámos em sede de discussão na especialidade da proposta de lei têm como objetivo reforçar direitos dos trabalhadores que decorrem da aplicação do regime da valorização em aspectos específicos que entendemos que podem e poderiam ser melhorados. O primeiro aspecto que prende com o regime de faltas por doença, revogamos o número 6 do artigo 15º que prevê que as faltas de doença descontem na antiguidade do trabalhador e no número 7 do mesmo artigo prevemos que não se aplique o previsto no disposto nos números 2 a número 5 que tem a ver com as questões da perda de remuneração e de outros direitos decorrentes das faltas dadas por pessoas com doenças crónicas ou naturais quando exista comprovativo médico. Do artigo 14º, já da alteração à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, o artigo 14º, que tem como na epígrafe a articulação dos acordos coletivos, propomos um novo número 3, onde dizemos que se excepcionam da aplicação do artigo anterior os acordos coletivos de empregador público no âmbito das autarquias, podendo os mesmos versar sobre todas as matérias legal e constitucionalmente consagradas, no sentido da salvaguarda de direitos que já foram acordados e que existam em sede da ACEPES e que entendemos que devem ser salvaguardados. O artigo 129, que tem na sua epígrafe efeitos da suspensão do contrato por impedimento prolongado, propomos que revogamos o número 2, onde há uma penalização do direito à remuneração de férias nos termos previstos no artigo 127. E propomos no número 3 que o trabalhador possa sempre o gozo de férias até 30 de abril do ano civil subsequente. Propomos também, ao nível dos direitos sindicais e dos créditos sindicais, que, no artigo 341, que os trabalhadores podem reunir-se e, no número 2, o previsto no número anterior é aplicável a todas as reuniões sindicais, independentemente de se realizarem dentro ou fora do local de trabalho. Porque há locais de trabalho em que é difícil, por só existir um trabalhador, fazer as reuniões todas no mesmo local de trabalho e se decide um local de trabalho comum e que tem que haver uma deslocação por parte dos trabalhadores. E, portanto, este artigo é exatamente neste sentido. Depois, o número 5, propomos que quando as faltas determinadas pelo exercício da atividade sindical se prolongarem para além do limite estabelecido, a entidade empregadora procede ao pagamento da remuneração dos descontos para o regime de proteção social respectivo, ficando o trabalhador ou a sua organização sindical obrigados a devolver à entidade, no prazo de 30 dias após o recebimento, o montante correspondente às faltas dadas para além das previstas no número 3. A outra proposta que apresentamos tem como objetivo, o artigo 364, tem como objetivo, é uma alteração à redação, tem como objetivo fazer, substituir os membros do Governo na redação que propomos. E, portanto, propomos que a celebração de acordos coletivos pelo empregador público, os membros que superintendam o órgão, o serviço e o empregador público. E retiramos os membros do Governo para não sujeitar a um veto de gaveta acordos coletivos de trabalho que possam resultar de acordos livres entre as partes. E propomos um novo, que decorre exatamente de termos excepcionado atrás a situação das autarquias, que propomos que, no caso de existirem entidades autárquicas, se remeter um acordo coletivo nesse sentido, que sejam os respectivos órgãos autárquicos a celebrar os acordos coletivos. E, portanto, a alteração depois do número 7 é propor associações sindicais e representantes do empregador público. Relativamente ao regime excepcional, nesta proposta, nós entendemos que, tal qual como está, pode configurar uma situação de empurrar os trabalhadores para uma reforma, para uma antecipação da idade da reforma, com penalizações que daí decorrem. E, portanto, a nossa proposta é no sentido de os trabalhadores abrangidos com idade igual ou superior a 60 e não a 55, conforme consta da proposta de lei, podem optar e depois de prefazer os 60 anos, podem optar pela subvenção prevista no âmbito da proposta de lei. E propomos que isso ocorra apenas quando os trabalhadores tenham 60 e não apenas nos 55. E propomos também que quando não se verifica o reinício de funções a título definitivo por inexistência de posto de trabalho no âmbito geográfico de locação, que ficam desonerados dos especiais deveres inerentes à situação de revalorização. Propomos também que os trabalhadores que optem pela situação da antecipação da idade da reforma não sejam penalizados relativamente aos efeitos para acesso à reforma, que tem a ver também com critérios, para além de justiça, no âmbito deste regime, de matérias mais gerais que entendemos relativamente à idade legal da reforma e de existência de mecanismos que entendemos desproporcionais relativamente à aposentação. O artigo 10º, relativo às licenças extraordinárias, nós propomos a revogação da possibilidade de existência de licenças sem remuneração, porque entendemos que isso são situações que nos colocam-nos dúvida e, portanto, o que nós propomos é a revogação da licença sem remuneração e, portanto, revogamos a linha D e revogamos depois o 3 e o 4, porque são números que dizem respeito à licença sem remuneração e, por uma questão de coerência, apresentámo-lo nesse sentido. Só sobre esta questão da licença sem remuneração, nós entendemos que o diploma prevê possibilidades e que a existência de uma licença sem remuneração fica uma situação de grande incerteza e grande instabilidade, sem que na prática aquele posto de trabalho seja não é um posto de trabalho, não é a ocupação de um posto de trabalho e também não há uma remuneração. E, portanto, para clarificar esta situação, nós apresentamos esta proposta. Depois, nós temos um artigo do nosso projeto de lei que entendemos que não fica prejudicado e que queremos manter na sua votação, que é a salvaguarda de direitos, que era o artigo 2º que tínhamos e que tende a observar que, sem sombra de dúvidas, o princípio do tratamento mais favorável é respeitado e, portanto, queremos manter esta situação do artigo 12º e a sua votação. Depois, relativamente à questão da mobilidade territorial, na prática nós apresentamos propostas que vão apresentar limites mais favoráveis relativamente à mobilidade territorial. Propomos um subsídio de fixação que é correspondente a 3 vezes, tendo o limite de 6 vezes a remuneração base mensal. Propomos um subsídio de deslocação para compensar as despesas de mudança através do reembolso das despesas. Prevemos uma questão que também nos foi colocada no âmbito das audições relativamente à colocação do cônjuge ou de pessoa com que vive o trabalhador em união de facto e, portanto, tem sobretudo a ver com esta questão. A última proposta, que é a cessação do vínculo por mútuo acordo. E esta foi uma questão que nos foi colocada também por pessoas que eu acho que já pensaram neste assunto, porque já pensaram em como é que iriam organizar a sua vida, e é o seguinte, vou tentar ser clara. O que nós entendemos, há duas questões. Primeiro, nós propomos o regime de indemnização anterior à última alteração ao regime de trabalho em funções públicas, que aconteceu em 2014 através do governo do PS e do CDS, aprovados com a maioria do PS e do CDS, e, portanto, do ponto de vista da remuneração base mensal da indemnização, nós propomos com base nos critérios anteriores, mas queríamos também dizer que relativamente à questão que aqui colocamos relativamente ao cálculo da compensação, prende-se com o seguinte: a compensação referida no número 1 fica sujeita à aplicação do artigo 2º, número 4, alínea B do Código de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, onde se considera, no âmbito deste Código, considera-se sempre o valor médio das remunerações oferidas nos últimos 12 meses e isenta os trabalhadores do pagamento de IRS sob a remuneração de 12 meses. Acontece é que a remuneração dos últimos 12 meses é a remuneração dos trabalhadores que tiveram durante esses 12 meses, pode estar numa situação de corte salarial. E, portanto, há uma parte da compensação e da indemnização que fica fora da isenção para efeitos de IRS. E, portanto, nós propomos que para efeitos de isenção, porque para efeito, conforme hoje está na lei, apenas é feita uma média dos últimos 12 meses, e o que nós propomos de facto é que a compensação se aplique à indenização para não obrigar o trabalhador ainda a pagar mais IRS por efeito da aplicação da indenização, da compensação a que é sujeito no caso opte pela cessação do vínculo por mútuo acordo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também, Sra. Deputada, pela sua apresentação. E então agora abro a discussão, se alguém se quiser pronunciar sobre o que a Sra. Deputada, se não, sobre a apresentação, se não passo de imediato, então, à votação dos artigos, conforme foi anunciado, portanto, começaria neste pacote de artigos, alterações a artigos apresentados pelo PCP. Primeiro, o artigo 15º da Lei 35 diz... Ah, está bem, peço desculpa. Exatamente, é só o 30º e o 10º que são isolados. Portanto, sobre estes artigos sobre os quais ouvimos as explicações do partido proponente, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, este conjunto de propostas apresentadas pelo Partido Comunista Português, com exceção do artigo 30º e do 10º, foram rejeitadas com os votos contra do PSD, do CDS, do PS, a abstenção do Bloco, não, o voto a favor do Bloco e do Partido Comunista. Portanto, agora faremos então isoladamente a primeiro, relativamente ao artigo da lei preambular, o artigo 10º da licença extraordinária. Ora bem. E que pediu que se faça ponto por ponto.
A nossa proposta pode ser votada no global. A proposta de lei que nós substituímos é que queremos que seja votado ponto por ponto. Sim.
Pois, era isso que eu estava a dizer. Sim. É esta. Temos que votar um a um o que existe na PPL e o que é ou não proposto pelo... Porque o PCP...
No nosso caso pode ser... A nossa proposta pode ser votada no global. A PPL é que tem que ser.
Ok, pronto. Então, sim, senhora. Então, vamos votar globalmente, primeiro, todas as alterações do artigo 10º. É isso que querem? Quem vota contra? Proposta da alteração proposta pelo PCP... sobre o artigo 10º, licenças extraordinárias. constantes da lei preambular, quem vota contra, quem vota a favor, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, e agora é que se passa para os... foi rejeitada com a mesma votação anterior e agora então é que se votará, não é? Artigo a artigo, décimo, ponto por ponto. Primeiro, o ponto 1 da PPL...
Mais do que o ponto é a linha D.
Não, desculpe, mas eu tenho que votar o ponto 1 da PPL...
Se quiser, em vez de se quiser isolar a linha D, porque nós só.
A linha D, o 4. Está bem, e vota-se todo no final. Pronto, então é uma. Então, desculpa, também é a linha A, não vota. Então, quem vota contra a linha D do artigo 10 das licenças extraordinárias? A linha D. Podes continuar a votação? Não, é que é... Tem que se esperar, tem que se esperar. Pode-se continuar, estão em condições de...
Olha, podemos esperar um bocadinho, isso acontece às vezes.
Se me permitem, esta a linha D, portanto, a senhora deputada Rita Rato explicou, tem a ver com as licenças sem remuneração. Tudo o que tem a ver com as licenças sem remuneração, obviamente... tem o mesmo enquadramento, ou é para ser rejeitado. E isso depois tem, enfim, tem as consequências que tem. Portanto, tem aliás também no ponto 3 e no ponto 4. Condições de seguir? Pronto, então estamos a votar agora à linha D relativamente ao artigo 10, licenças extraordinárias PPL, pela passagem à situação de licenças sem remuneração. E portanto, quem vota contra, quem se abstém. Desculpa lá o quê? Estamos no meio da votação, mas desculpa lá o quê? Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Eu é que costumo votar mal, porque era assim que se votava, mas... Estamos a votar a proposta de lei. Não! Não. Quem vota contra? A linha D da proposta.
Quem vota contra?
Não é! Bem, vamos repetir.
A...
É porque, o Partido Comunista pediu relativamente a este para fazermos. Não estamos a votar a alteração, estamos a votar o texto inicial apresentado pelo Governo para as licenças transdoinais. Quem vota contra? Quem vota contra? Pronto. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, são revogadas as licenças sem remuneração.
Não,
com os votos a favor do PS, com a abstenção do
PSD e
do CDS, e com os votos contra do PS.
Ah, meu Deus. Então, pronto. Ok, ou seja... Não, tem razão. Ou seja, não vale a pena votar, se me é permitido, nem o ponto 3, nem o ponto 4.
Não, agora tem que
se especializar. Ah, porque estamos na especializada? Ok. Então pronto. Então agora vota-se tudo em conjunto relativamente à proposta de lei 43/13. À proposta de lei 43/13. Quem vota a favor? Quem vota contra, desculpem, eu é que peço desculpa. É. Proposta de lei.
Eu
então é isso. Então, mas, sim. Não, no décimo. Vamos lá ver. É que eu peço desculpa, isto não é fácil, mas também me parece que não há uma grande atenção. Aquilo que o Partido Comunista pediu foi para autonomizar uma alínea, que é a alínea D. Fizemos-lo, agora votamos tudo. Agora votamos tudo, portanto, estamos a votar.
Acho que é os números 3 e 4.
Acho que é depois.
Então, isso era o que eu tinha dito, disseram que não. Pronto. Então, agora, relativamente aos 3 e aos. Não, então desculpe lá. Então, 3 e 4 e também à linha A. É, à linha A, o 3 e o 4, está certo isto. Votam-se as alíneas, claro. Portanto, quem vota. Quem vota? Então, mas estamos a votar estes. Estes. Da proposta de lei. Sim, o 3 e o 4. Não, da proposta de lei.
Sim, sim.
Proposta de lei 43, artigos 3 e 4. Podemos votar em conjunto. Números 3 e 4. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está a tomar nota, porque eu não estou. Aprovada, Sr. Presidente, com o voto, com a mesma votação do número anterior. E então agora passamos... Agora, desculpe, tem que se votar o artigo 10º na sua globalidade.
É o restante,
está bem? Em conjunto, expurgado dos artigos que já votámos. Portanto... Quem vota contra o artigo 10º na sua globalidade, expurgados os artigos que já votámos? Quem vota, quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto, ok. Portanto, foi aprovado o artigo 10º relativamente aos artigos da PPL, mas não é? Pronto. Com uma votação diferente, que foi os votos contra do PSD e do CDS, os votos a favor dos restantes partidos, dos restantes grupos parlamentares. Passamos agora à votação do artigo 30º, cessação do vínculo por mútuo acordo. 30º. Ora bem, o artigo 30º tem vários, tem vários números para votar. Bom, e agora aqui temos que votar um por um.
Sim.
Não é? Ah, pode? Então vote estes todos.
Sim,
os nossos ou os então pronto, então vamos votar em conjunto por proposta do PCP a alteração por este grupo proposta que abrange o ponto 1 a linha A, o ponto 3, o ponto 4 revoga o ponto 6 e tem um novo artigo no ponto 7, é isto que vamos votar e portanto quem vota contra estas alterações do PCP. E agora, quem se abstém e quem vota a favor. Portanto, estas alterações foram derrotadas com a votação do PSD, do CDS, do PS e os votos contra do PCP e do Bloco. Certo? Foi o primeiro que eu disse, por acaso. Está distraído. Pronto. Então, e agora vamos votar outra vez o artigo 30º da PPL. Não, temos que votar, porque foi daquele que no início expurgámos da votação inicial. Portanto, temos... Falta a proposta de lei. E agora falta a proposta de lei.
Mas é autonomizado ou é por número?
Pode ser todos os pontos ou algum grupo pretende... Não? Pode ser? Pronto. Então... Que é a questão da fiscalidade. Pronto. Exatamente. Pronto, então, em consonância com o que foi acabado de dizer, vamos votar o artigo 30º, não ponto por ponto, o artigo 30º da PPL 43/13. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o artigo 30º da PPL foi aprovado com os votos contra do PSD e do CDS, com os votos a favor das restantes bancadas. Pronto, e agora?
Isto? Não, a reunião não termina com a votação.
Não é isso?
Claro, claro, mas vai ter toda a oportunidade. Eu só queria era saber isto. Isto tem que se votar.
Sim, aparentemente. Sim.
Oh, olha lá.
Sim, sim, senhora.
Ainda nos faltam duas votações. Eu agradecia, Sr. Deputado, que se sentasse. São dois segundos. Um é o artigo 2º, projeto de lei 74/13 do PCP, salvaguarda de direitos. É o projeto de lei em conjunto, o 74 e o 94, que é do Bloco de Esquerda, portanto, a responsabilidade do Bloco de Esquerda. Um é o artigo 2º, salvaguarda de direitos, e sobre o projeto de lei 94, é o artigo 3º, direitos adquiridos. Portanto, a mesma pergunta, quem vota contra... Então, eu também era o que eu estava a fazer. Disseram para eu votar em bloco.
Mas pode-se votar o projeto de lei 74. Votar o projeto de lei
94.
93,
é
3,
é
1, garanto.
É
93. Todo
em conjunto.
Então, mas é isso que está.
Está
bem?
O PS já está a votar.
Sim.
Mas
está
em conjunto.
Está
tudo em conjunto.
Então, voltemos à estaca zero. Projeto de lei 74 do PCP, projeto de lei 93 do Bloco. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Pronto. Não estão... Não estão, não, não estão. É, eu também pensava que sim.
Nós dissemos que queríamos.
Mais nenhuma votação. Não, votações não há. A reunião não acabou. Mas votação, creio que não há. Tem, então, agora a palavra à senhora deputada. Eu, isto é a votação indiciária e depois agora... No...
A minha questão é se nós fazemos aqui alegações finais ou se em conjunto remetemos isso para a comissão.
É para a comissão.
Fica tudo em comissão.
Como entenderem, como a maioria dos senhores deputados entenderem, se quiserem. Eu é só por uma questão, digamos, de agora ter o plenário e depois logo à tarde termos mais tempo. Portanto, se os partidos pretenderem, logo depois do plenário, os grupos parlamentares têm hipótese de facto fazerem outro tipo de alegações, não é? Agora é como quiser.
Sim.
Então pronto. Até ao fim do plenário e muito obrigada pela colaboração complicada. Obrigada.